Certinho, boa noite. Obrigado por terem vindo. Vou começar a conversar. E hoje temos um sábado congelante, né? Oi? Não, a camiseta por baixo pra mim já dá. Eu tenho uma camada de pós avantajada, né? Eu não sinto tanto frio assim. No calor eu até passo um pouquinho de aperto, porque eu acabo suando mais que a média. Mas no frio eu passo bem. No frio eu passo bem. Carrego o meu próprio aquecedor. Mas, então, pessoal. Foi um bem de semana, né? E aí? A gente pode considerar assim dois grandes feitos, né? Você tem essa semana, cai o presidente do Paraguai e o Corinthians ganha.
Né?
Na notícia, essas duas estão ali, ó. Né? Aí a gente vê o nosso nível de preocupação social com o meio em que vivemos, né? Em que o nosso entretenimento tem o mesmo peso, dependendo do momento mais, do que a mudança de direção política de um vizinho que é um parceiro comercial do Brasil. Quer nós gostemos ou não dessa perspectiva, o Paraguai é um parceiro importante, né? O que seria de todas as nossas traquitânias compradas de camelô se não fosse o Paraguai, né? Já pensou? Sem o Paraguai, todos os camelôs estariam desempregados, né? Completamente sem trabalho. Então a gente tem que se preocupar também com isso. Eu estou brincando desse jeito, mas é uma parceria comercial de verdade, né? É que a gente só pensa no Paraguai como aquele lugar que você vai comprar muamba. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Agora é curioso a gente olhar para a nossa postura diante das informações que estão disponíveis, como é que a gente se porta. Hoje, conversando com a Márcia, eu tive uma notícia chocante, né? Que alunos de engenharia numa faculdade... tem uma grande porcentagem que não acredita que o ser humano, que o homem, chegou na Lua. Mas não é uma questão conspiratória. Não é porque eles acham que foi uma conspiração, que foi uma montagem, nada disso. Eles só acham que é impossível o homem numa coisa tão pequenininha. E eu pensei que era brincadeira. Se não fosse... um assunto que foi levantado em reunião de gestão de universidade, o aluno que chega na universidade chega com esse tipo de pensamento. Se fosse um ou dois, não, mas há um número significativamente grande para no planejamento pedagógico eles pensarem como podemos consertar isso, né? Tem um lado meu, que é um lado levemente sarcástico, né? Que fala, é fácil, né? É desencarnar, reencarnar. Resolve. Tirando essa opção radical, né? Tirando essa opção meio radical, é uma questão complicada. Como é que você encara isso? Qual é a cultura das pessoas à nossa volta? Achar que... não, não dá. Imagina, isso é uma lorota. Olha o tamanho, ela é pequenininha. Dá para a gente ficar preocupado, né? Dá para ficar preocupado. Quer dizer que, a despeito de todo acesso tecnológico, de internet, de tudo, a pessoa pensa de uma maneira muito mais simples do que muitos pastores da Grécia Antiga, 2.500 anos atrás, que pelo menos paravam para olhar o céu e tinham algum conceito a respeito do céu. E achavam... que sim, que a Lua e o Sol eram coisas grudadas nas esferas do firmamento. Chamar o céu de firmamento já é uma noção que para a gente não funciona mais, a despeito da linguagem religiosa manter isso, né, nos textos sagrados. Porque não tem nada de firme, nada está grudado. A ideia de firmamento é porque você tinha uma esfera com furos passando fogo que vinha do além, né? Isso eram as estrelas. E aí quando vinha o furo maior, que era o furo do Sol, na esfera do Sol, era um tipo de fogo diferente que encobria todas as outras esferas, ofuscava o resto, né? Aí quando o Sol estava escondido, dando a volta no grande plano que era o mundo, né, o cosmos, aí de vez em quando tinha a Lua, que era um outro buraco de uma outra esfera com uma luz mais fria, que era o fogo frio, né? E, então esses caras pelo menos pensavam a respeito. Quando o cara olhava para o céu, ele pensava que tinha os furos ali, tinha alguma coisa. E tinha algumas pessoas que tinham outra visão, né? Com outra perspectiva, um outro ponto de vista, né? Curiosamente, o que se questionava era justamente o que eram os planetas. Planeta em grego quer dizer errante, porque quando você olha as estrelas, elas se movem todas uniformemente pelo céu. Aí você tem os planetas, que se movem de uma maneira diferente, não seguem as outras, e você tem os meteoritos, as estrelas cadentes, que são outras coisas. A questão curiosa para a gente é como hoje, com todo tipo de informação, o cara que vai no cinema, assiste um filme, lê um jornal, ouve notícia, convive com as pessoas, consegue não ter uma noção clara do que é um satélite, do que é um satélite natural e da questão de proporção, de distância. É básico. Esse cara não aprendeu o básico na escola. Como que ele conseguiu chegar lá? É assustador. E vai ficar mais, porque o sistema de ensino hoje não reprova. O cara chega lá sem saber. É assustador. Né? E aí ele faz um cursinho que prepara ele para responder aquilo que é pedido, que são as perguntas padrão, que tem que ser testado com alternativas. O cara tem que dizer qual resposta é mais correta. E tem uma redação. E a redação é um tema, o cara escreve sobre o tema. Agora, nunca pensaram em perguntar coisas básicas numa prova dessa que estimulem só o raciocínio. Porque a nossa sociedade avalia a informação e não o pensar. O cara ser exposto à informação não garante que ele entende aquilo a que ele foi exposto. Né? O cara não é um balde que você joga no rio, puxa pela alça e ele sai cheio. Não é assim. Você não joga o cara no meio de um monte de informação e coleta ele cheio de informação depois. Né? E o que é pior, ele não é um elemento transformador que muda informação em conhecimento. Porque ele pode ter informação e não conhecer a informação que ele tem. Uma pessoa pode decorar um texto e não saber o que ele significa. Ele pode reproduzir as palavras sem saber o que elas querem dizer. É muito comum, inclusive, é muito engraçado, a gente ver documentário dublado. Eu estava assistindo um texto do documentário e uma palavra comum, que é sextante. Viu falar em sextante? Uma palavra comum no Brasil, usada em ambiente náutico e aeronáutico, a palavra sextante, usada por escoteiros para todo lado, por militares, foi narrada por todos dubladores do documentário como sextante, porque no inglês é sextant, e eles não sabiam como falar em português. Ninguém na empresa tinha certeza de como pronunciar. Então um dos dubladores falou: não, isso daqui é sextante. Ainda criou uma pré-proparoxítona, que ele colocou a tônica na quarta sílaba, algo que não existe em português, nem aqui, nem em nenhum país que fala português. Eu não acreditei. Eu fiquei assim de queixo caído. Um documentário, algo para instruir, dublado por ignorantes. E aí você começa a prestar atenção nos erros. A partir dos 15 minutos, até completar os 42 minutos de programação, tirando os intervalos, eu contei 3 erros conceituais e quase 40 erros de tradução. porque eu tenho o recurso de voltar o programa, eu mudava para inglês, ouvia em português, estava errado. Ouvia inglês, português, estava errado. Num outro documentário, tinha um conceito tão errado que não estavam entendendo uma palavra de física e estavam traduzindo variação gravimétrica por variação de pressão atmosférica. Ou seja, trocando gravidade por pressão de ar. Como se você ligar um compressor numa câmara de pneu, aumenta a gravidade dentro do pneu do carro. Dá para entender quanto isso é idiota? Não faz sentido. Posso até dizer que, grosso modo, se eu aumentar a massa de ar comprimida, lógico, eu vou ter um peso relativo maior, porque eu tenho mais matéria sendo atraída pelo campo gravitacional terrestre. Mas a interpretação não. É que você poderia aumentar a pressão de uma cabine de uma nave espacial para agir contrariamente ao processo de elevação da nave. E o conceito era que no futuro, quando tivermos noção de controle de pressão gravimétrica, nós poderíamos compensar os movimentos de aceleração para um corpo ficar saudável numa velocidade de arremesso muito grande e começar a usar canhões para lançar foguetes. Esse era o conceito. Oi?
E o pessoal lá dentro fica de boa.
E o pessoal ficaria se você tivesse pressão gravimétrica. Mas não, eles estavam falando que era para aumentar a pressão do ar na cabine, na tradução. Aí eu voltei e fui ver inglês. Quando eu vi inglês, inglês está certo. Então não são os americanos do documentário que são burros, são os tradutores brasileiros que são completamente ignorantes. Não é uma teoria burra, não, é uma teoria brilhante que eles estavam apresentando no documentário. O que não teve brilho nenhum foi a ignorância dos profissionais, supostamente tarimbados, que traduzem e depois dublam os documentários. Porque, por incrível que pareça, eles misturaram tradução com dublagem no Brasil. Tradução é uma coisa, dublagem é outra. Tá? O dublador é um artista de voz. Mas no Brasil é muito comum o dublador ser tradutor também. O que é um problema. Quando cai em documentário, em coisas técnicas, você precisa de gente técnica para corrigir. Só que custa caro fazer isso. E o pessoal que trabalha nas redes aí não quer gastar dinheiro.
Alguém quer comprar um livrinho técnico de tradução?
Imagina, vai perder tempo. Ele usa a memória de tradução. Ele tem uma macro instalada no Word que faz a substituição de palavras a partir de bases de dados que já foram usadas por outros tradutores que você baixa na internet de graça. E aí você só olha se o texto final faz sentido. Então é comum gente que mal fala inglês está trabalhando como tradutor hoje. E não é tradutor formado. E quando tem um tradutor formado, também não há garantias, dependendo de como ele foi formado, que ele faria muito melhor. Porque pelo volume, pelo pouco que se paga, o cara tem que produzir um volume inumano. Eu trabalhei como tradutor durante 6 anos para a editora. E o volume é inumano para você manter um padrão de vida mínimo.
Mas os documentários, eles não têm que pegar, tipo, vai pegar um sobre física. Eu achava que os tradutores, eles tinham que ter um prévio conhecimento de física, vai falar de
seria
geologia.
Bom.
Os caras tinham que ter um prévio.
Não, seria bom se fosse assim.
Porque senão não tem como, a parte técnica não tem como o cara traduzir direito.
Pois é, de vez em quando você pega uma empresa de tradução um pouco mais conscienciosa, você procura especialistas. Gente, eu traduzi manual de montagem para Chrysler. E eu fui chamado porque a Chrysler tinha rejeitado todos os manuais que a empresa tinha mandado. Quem estava traduzindo os manuais antes de me chamarem para fazer a revisão das traduções e começar a traduzir para essa empresa? Uma empresa de tradução técnica. Eles tinham pegado as pessoas que estão acostumadas a traduzir romance. Não pegaram nenhum engenheiro. Não, tinha uma senhora formada em letras, uma formada em secretariado, e uma formada em biblioteconomia. Eram 3 senhoras que nunca tinham estudado engenharia física, nem mecânica, nem eletrônica, nem nada, para traduzir manual de montagem de carro para uma indústria. Elas cometeram as atrocidades mais absurdas em termos de engenharia. Por exemplo, a alavanca de câmbio estava dentro do motor. Coisas básicas. Tá? Coisas básicas. traduziram sem, assim, isso usando uma memória de tradução, ou seja, uma macro no Word que já substituía algumas palavras automaticamente, que já estava errada também, que era uma usada para traduzir outro tipo de manual e não manual de carro. Então ficou tudo errado. Foi muito interessante fazer esse serviço para eles, né? E eu fiquei curioso, né? Saber, porque incrível, né? Chegaram até mim por um caminho muito tortuoso. Eles já tinham sido rejeitados em todos os manuais antes de procurar alguém da área técnica. E pegaram, para traduzir manual de montagem de carro, alguém que por formação não poderia fazer isso. Eu sou formado como técnico em eletrônica e eu tenho um nível superior em filosofia.
Foi depois da sua formação de filosofia?
Foi na época. Não lembro se foi depois, foi na época. Eu estava estudando, eu acho, não lembro se eu estava formado ou estava estudando. Não, acho que ainda não tinha feito filosofia. Foi muito engraçado isso. Eu estava fazendo. Mas foi muito engraçado isso, né? Porque eles não olharam a formação, né? Foi a confiança na indicação de alguém que conhecia meu trabalho, que sabia que eu trabalhava na área, né? E aí eu comecei a ler manual de mecânica de carro para poder fazer a tradução. E o prazo deles era insano, a remuneração ridícula. Eu falei, não, eu fiz os primeiros manuais, fiz as revisões dos manuais, falei, não vou mais trabalhar para vocês. O que vocês me pagaram não foi o que eu entendi que vocês pagariam. Aí que... Não, é porque só o que a memória... Falei, a memória não traduziu nada. Não, mas como assim as pessoas traduziram, foi tantas palavras? Falei, por isso não deu tudo errado. Essa memória de tradução, essa base de dados, está tudo errado. Agora imagina os manuais de montagem, se eu cometi um erro. Os caras estão pegando a linha de produção na hora de fazer uma peça encaixar que não deu certo. Porque se num primeiro momento todos que eu fiz foram aprovados de primeira pela engenharia deles. E eu fiquei muito preocupado quando eu vi isso. Porque eu não sou engenheiro mecânico. Eu estava contando com os 10% de correção ainda necessária. Não, foi direto para a impressão. Não é assustador? Por isso que eu não tenho carro Chrysler. É assustador. Não é uma questão de eu não confiar no meu trabalho. É uma questão de eu não ser o profissional mais apto para fazer aquele serviço. E eu fui considerado brilhante, quase genial por eles. Aí eu fiquei assustado, porque eu tinha considerado o meu serviço ali mínimo, acima de medíocre, mas um mínimo acima de medíocre. Só. O que elas tinham feito era ridículo, era abaixo de medíocre. Era realmente ruim. Aí eu fiquei assustado, porque eu descobri que eles traduzem manual para um monte de empresa grande. Inclusive para montagem de Angra 3. Eles foram tradutores da Westinghouse.
Que setor de Angra 3? Nossa, que absurdo.
Hã? Angra? Usina nuclear brasileira. É Westinghouse o sistema. Quem traduziu o manual de montagem? Essa empresa. Pois é. Chernobyl vai ser pouco se aquele manual tiver a mesma qualidade do da Chrysler. É sério, gente. É preocupante. Quando eu fui olhar o currículo deles, eu fiquei assustadíssimo. Companhia aérea, companhia de transporte. E é isso. É um exemplo que nos leva hoje, a uma década depois, quase 15 anos depois que isso aconteceu. Eu ter a geração que naquela época era criancinha, né, que está chegando agora com 20 anos, 18 a 20 anos na faculdade, nessa época era criancinha, né, foi educado por pessoas que estavam no mercado nessa mesma época, ensinando como professores também. Né, o que foi ensinado para essas pessoas? Referências que levaram a uma simplicidade de pensamento absurda. E é uma coisa sistêmica, porque o Estado é mal estruturado. O pagamento é ridículo para os professores. Salários de fome, faz os caras terem que trabalhar 4 empregos ao mesmo tempo, ou seja, dar aula... Você tem 3 turnos para dar aula, o cara consegue dar 4. Eu não sei como consegue, mas consegue. É uma coisa impossível, né? Para poder sobreviver, porque o salário é muito ruim. Não dá formação adequada, não dá suporte, não tem acompanhamento depois que ele começa a carreira, não tem estímulo para o cara continuar estudando, se aprimorando. Ele tem estímulo da necessidade de melhorar de vida e não um estímulo do meio, né? Depois que o cara é professor, parece que querem que ele fique dando aula para aquela mesma turma até ele morrer, dali a sua aposentadoria, né? É complicado, porque aí são as cabeças que estamos formando à nossa volta hoje, vendo assumir o futuro, né? Porque essa mesma turminha que não acredita que o homem chegou na Lua, porque a Lua é muito pequena, né? Daqui a um tempo, as pessoas vão ter carreiras. Algumas dessas pessoas vão ser chefes. Nada impede que algum deles seja um empresário. Como é que esse pessoal vai pensar o mundo? Qual o tamanho do mundo que ele enxerga? Dá para cobrar pensamento ecológico de alguém que não entende o conceito básico do satélite natural do nosso planeta? Sabe aquela ideia? Não, esse mundão é enorme, eu queimar minha coisa aqui não faz diferença. Aí você fala, não, isso é uma pessoa que não tem estudo. Não, pode ser alguém que está fazendo faculdade falando isso. Complicado, né? Complicado. Então a gente olha para o mundo e ignora muitas vezes o que está acontecendo ao nosso entorno, ao nosso redor. Nós temos alcance para mexer com tudo isso? Cada um tem alcance, sim, dentro do seu escopo, dentro da sua rede de contatos, dentro das suas possibilidades de ação. Cada pessoa tem um pouco de responsabilidade nisso. Cada um de nós. Nós somos parceiros na sociedade. A gente tem um hábito muito pouco salutar de nos considerarmos filhos da cultura. E nós não somos filhos, nós somos parceiros, sócios, sociedade. Nós somos elementos da sociedade. A gente esquece esse conceito. Aí a gente chama o país, que já é um nome complicado, né? Porque no nosso idioma o radical vem de paternalidade, nós chamamos de país e pátria, né? O que é curioso, chama de pátria-mãe, não é assim? A gente quer que coloque esse papel de pai e mãe ao mesmo tempo na base da nossa origem local, regional.
Gentil.
Oi?
E gentil.
E gentil, no nosso caso. No nosso caso, né, ainda fazemos esse adendo, né? É uma coisa para a gente pensar, porque a gente vem aqui para discutir espiritualidade, mas nós estamos encarnados. Nosso papel aqui, como encarnados, é experimentar o mundo físico. Nós somos espíritos, sim. Mas estamos experimentando o mundo físico. Nós temos uma noção de troca de perspectiva, muitas vezes, dentro da espiritualidade. De considerar que a espiritualidade é o mais importante. E esquecer que a experiência física é a parte que interessa para a gente quando a gente reencarna. Que a parte significativa da nossa experiência, quando a gente está encarnado, é aqui, é viver o dia a dia. É participar do mundo, é nos colocarmos e nos percebermos no mundo, é termos nos nossos sócios, na sociedade em que vivemos, reflexos de quem somos, referenciais das nossas possibilidades a serem vividas e a serem reconhecidas. Esse tipo de visão, de perspectiva, a gente perde muitas vezes. Porque parece que os fenômenos chamam a atenção na espiritualidade, dando uma noção de que o que é espiritual é mais importante. E esquece que a experiência que a gente tem aqui é espiritual. Nós somos espíritos, nós somos seres nos manifestando por meio de corpos. E a gente traduz isso, inclusive no próprio plano físico, quando a gente dirige um carro. E a gente olha para o outro carro e reage muitas vezes como se o carro fosse uma entidade, esquecendo o ser humano semelhante que está dirigindo o outro carro e dos outros ocupantes do outro carro. Às vezes você esquece isso e você reage ao carro e não ao ser. Você atribui a personalidade do motorista ao carro. É muito curioso, porque a gente desumaniza o trânsito quando faz isso. Por isso que a gente vê tanta violência originada no trânsito. Né? Isso é uma coisa curiosa para olhar. Quando a gente reencarna, a gente já faz isso. Quem não é espiritualista, muitas vezes tem uma postura muito mais social do que quem é espiritualista. Quando a pessoa não acredita que há a possibilidade de existência depois que o corpo acaba, ela pode dar mais valor à vida física, porque ela acha que só tem aquele tiro para dar, né? É só o que tem. Muitas vezes a pessoa ela pode até tender a ficar deprimida em algum momento, pensando que vai acabar, que aquilo tudo é em vão, mas isso é uma coisa de personalidade. Se ela fosse espiritualista, ela ia ser uma pessoa que ia querer deixar tudo para a próxima vida, porque essa aqui já estava perdida. Dá para entender? O traço de personalidade vai fazer um ajuizamento equivalente, independentemente da pessoa ser espiritualista ou não. Então a gente tem que levar em consideração é como nós abordamos o mundo. E se somos espiritualistas, tentar ter o ponto de vista, assumir o viés de que na prática nós só encarnamos para experimentar o mundo físico. Não é um castigo, não é uma prova, é uma aprendizagem. Nada complicado demais. Nós temos a tendência a querer ter a experiência no mundo físico da maneira mais confortável possível. Isso é o nosso aspecto animal. O nosso corpo rege as nossas percepções no mundo físico, não é? Nós estamos limitados àquilo que percebemos no tempo e no espaço, na matéria. Estamos limitados ao que nossos corpos são capazes de sentir no primeiro momento, a despeito do uso de tecnologia para perceber mais. Nós estamos limitados ao que o corpo sente. E o nosso corpo é, por base, por princípio, algo animal, com instintos próprios. Os instintos que percebemos e que manifestamos, eles não são do espírito, eles são do corpo. E esse tipo de experimentação, esse tipo de vivência, né, física, é o que nos mantém, né, aprendendo algo no planeta. Se todos nós, ao reencarnarmos, continuássemos percebendo e vendo o plano espiritual, lembrando das vidas anteriores, como seriam nossas vidas? Já comentei isso outro dia aqui, sobre memória. Quanto é importante para a gente reencarnar num cérebro em branco, começar de novo a cada vida. Nós temos dificuldade de lidar com nossas memórias de uma vida só. Nós construímos traumas e ficamos presos a eles. Nós assumimos pontos de vista e temos dificuldade de mudança. Nós tentamos nos apegar às perspectivas que já temos, porque elas nos parecem seguras. Se nós aprendemos algo dentro da cultura e aquilo vira uma referência, e você assume o ponto de vista da sua cultura como sendo correto para você, isso é uma assunção pessoal que a gente faz, né? Nós recebemos a cultura como sendo referência de retidão e a gente segue isso. Em algum momento você pode se rebelar e mudar ponto de vista em relação àquilo que você foi moldado a ser. Você pode se rebelar contra isso, mas não é o mais comum. O mais comum é a gente assumir um grande parte que tudo que é dado no nosso processo de formação é referência. A gente nem pensa a respeito, a gente simplesmente assume, né? E assumir isso leva a uma coisa curiosa: a construção das certezas que nós temos no dia a dia. Se nós tivéssemos memória de vidas anteriores e já nascêssemos com as memórias das outras vidas, talvez nós não conseguíssemos sobreviver à infância. Talvez nós nos opuséssemos tão fortemente à sociedade em que nascemos, às diferenças, que talvez não funcionássemos. Porque eu acho que não temos maturidade como seres espirituais para viver uma condição de memória contínua. Parece que a gente precisa desses resets, a gente precisa dessas paradas. Quando a gente encontra a gente desencarnada fora do corpo, em experiências extrafísicas, durante projeções, a gente percebe que quanto mais próximo do plano físico é o plano astral, onde está um indivíduo, menos ele tem memória de outras vidas. Nos planos mais próximos do plano físico, as pessoas só lembram da última vida, não lembram das outras. Por quê? Pode ser conflitivo. Quando a pessoa começa a lembrar, e se a coisa é conflitiva, ela entra em parafuso, né? É uma coisa assim que pega, né? Muitas vezes você tem a pessoa na última vida, ela era de uma religião e na outra ela foi da outra que se opõe a essa religião. E aí? Como é que o cara, quando as certezas opostas vêm à memória e as duas vêm na memória como sendo o certo? O que o cara faz? Ele não tem como se matar, ele já está desencarnado, né? Então, são crises que acontecem normalmente no plano espiritual, são coisas que a gente vê acontecer. E é uma questão prática. Se nós nascêssemos com essas lembranças, será que nós saberíamos lidar com isso? Não, provavelmente não. Então, nós nascemos com as lembranças em branco, somos moldados pela cultura e somos, em grande parte, guiados pelos instintos. E os instintos querem fazer o quê? Cumprir o que todos os animais cumprem, né? Sobrevivência, reprodução, conforto. E isso é tão forte na gente que, se eu pedir para vocês pensarem, pensa em uma propaganda de TV qualquer, você vai encontrar no mínimo um desses três elementos sendo apelados em você. Ou está falando da sua sobrevivência, ou está falando da sua reprodução, ou está falando do seu conforto. E se o marqueteiro é bom, ele usa as três coisas, né? Bom no sentido de eficiente, não no sentido qualitativo cósmico qualquer, que isso não sei se existe. Mas se ele é eficiente, se ele faz o trabalho dele com eficiência, ele vai ter os três elementos vivos ali. É assim que a gente funciona? Pois é. A gente tem tentado decifrar o mundo em que a gente existe há muito tempo. E tem vários caminhos para fazermos isso. Uma conversa derivada da última aula de filosofia que nós tivemos aqui, apareceu um questionamento interessante por conta de citação num livro e de um livro, um outro livro que um dos membros do grupo trouxe, que era sobre a crença em modelos de previsão de futuro. Tem modelos de previsão de futuro há muito tempo. Como é que as pessoas... Por que as pessoas são tão ansiosas pelo futuro? Porque nós temos memória que nos dá a construção do passado. E a razão nos faz construir algo além da mera programação, da mera repetição. A razão nos dá a possibilidade de extrapolar, de cogitar sobre o futuro. Então nós tentamos fazer com o futuro o que nós temos a respeito do passado. Olhar para o futuro e definir o que vai acontecer, como a gente olha para o passado e vê algo que aconteceu. Mesmo que a gente não tenha ciência de que a nossa perspectiva do passado é parcial, é matizada, é filtrada, a gente quer ter uma visão muito clara do futuro. A gente se programa para o futuro, a gente planeja o futuro. Tem gente que a gente chega a ficar ansioso pelo futuro. Como a gente funciona? A gente constrói, então, modelos de interpretação. Todo mundo deve saber qual é o seu signo zodiacal aqui. E todo mundo, em algum momento, deve ter usado alguma expressão: ah, isso é do meu signo. Não, então, nossa, fulano deve ser de tal signo. É uma coisa engraçada? A gente tenta agrupar todo mundo que nasce num período de tanto a tanto no mês, no mesmo tipo de personalidade, com o mesmo tipo de tendência. A maior parte das pessoas nem sabe por que faz isso. Ainda tem gente que lê o horóscopo diário, né? Eu, nesse tipo de previsão de futuro, eu prefiro aquele periquito que puxa o bilhetinho quando toca o realejo. É o mesmo grau de precisão do horóscopo diário, né? Eu acho que se o periquito for bacana, ele até é melhor, né? De repente vai que é um periquito paranormal, né? Oi?
Joga na sorte.
Pelo menos é relativo ao indivíduo, né? Ele não tira um bilhetinho para todo o planeta, né? E se você pegar todos os jornais do mundo no mesmo dia, você vai conseguir encontrar um grau de disparidade de horóscopo muito grande, né? Muito interessante isso. Você tem de tudo, você tem os antagonismos todos. Então, também coloca na categoria de previsões da mãe de Ná, né? Aquela coisa... vai chover, mas pode ser que não chova, sabe? Interessante. Mas vamos lá. Quando a gente olha para nosso comportamento, a gente vê umas ansiedades em comum, necessidades em comum, e a gente não enxerga como sendo algo realmente em comum até que isso seja exposto a nós. Nós nos achamos extremamente únicos no nosso ponto de vista. Já comentei aqui também, né, que isso tem a ver com a maneira como nós sentimos o mundo. A gente vê o mundo em volta. A gente gira a cabeça e vê tudo ao redor. Então, desde nenenzinho, a gente é condicionado a ser egocêntrico, né? Não tem como. As coisas vêm na direção do nenenzinho que você era. Então você espera as coisas chegarem até você, você espera que as coisas sejam de um certo jeito. Aí você é cuidado e tratado por figuras que, em geral, são associadas à maternalidade e paternalidade. E aí você é introduzido, provavelmente, a uma religião em que apresentam Deus como pai. Então você fica esperando receber tudo de Deus, do jeito que seu pai fazia quando você era uma criancinha, né? E tem medo da cintada, se você foi educado na cintada. Ou então você esbraveja contra Deus, se você esbravejava contra seu pai, ele não fazia nada, né? Dá para entender as relações? E aí você chama o país onde você nasceu de pátria, que é um nome de pai, e chama de pátria-mãe. Né? Aí fica uma coisa meio andrógina, mas tudo bem. Mas você espera que seja pai e mãe ao mesmo tempo. Né? Faz uma expressão que está na moda, o famoso morde-a-sopra. Né? Você quer ter uma relação dessa com a sua pátria, então você também se considera que são sempre eles, os outros, e nunca você que tem responsabilidade. Então a sociedade não é bem uma sociedade. Né? O que que é o meio que a gente vive? O que que parece mais? Não, o comportamento. Parece gado. Né? Que alguém coloca cerca pro gado. Não é o gado que chega e fala, daqui eu não passo porque isso aqui não... daqui para lá não me interessa, ou daqui para cá não é meu direito. Não. Precisa pôr cerca. Tem alguém conduzindo o gado para tomar água, tem alguém conduzindo o gado para comer, tem alguém conduzindo o gado para dar vacina, para... E é assim que a gente funciona. Por que que você acha que precisa ter um acompanhamento dos filhos do fulano para ele receber uma assistência social? Porque nem o básico, que é cuidar da prole, que é instinto de reprodução, funciona direito às vezes. Olha essa coisa complicada, né? Então tem alguns conceitos que a gente pode conviver na sociedade com eles já existindo, mas nós não precisamos ser subservientes a eles. Nós podemos transformá-los, nós podemos conviver sem atrito, mas provocando mudanças para que o sistema tenha a possibilidade de mudar. Se você provoca pequenas mudanças aqui e ali, o outro provoca pequenas mudanças aqui e ali, muitas vezes o mero desestabilizar do status quo de uma maneira tranquila é suficiente para causar uma grande mudança sistêmica. Se você começa a questionar, começa a votar diferente, escolher diferente, pressionar diferente, exigir em vez de engolir, muitas vezes saber a diferença entre trabalhar junto e se associar. Porque a gente trabalha junto na sociedade, a gente não se associa de verdade. Isso é um exemplo, a gente andando na rua. As regras da sociedade valem até certo ponto de uma maneira interessante, a gente não fica se agredindo o tempo todo. Né? Vocês já viram as pessoas passeando com cachorro na rua? Os cachorros ficam tentando se estranhar, se agredir, para latir, para tentar morder, para tentar brigar. Isso aí é um comportamento de defesa de território. Nós temos confiança no sistema da sociedade, então nós não ficamos fazendo isso uns com os outros como humanos hoje. Às vezes a gente encontra alguém que não funciona dentro da saída da sociedade, esse alguém comete o que a gente chama de crime. E faz isso com um outro dentro do meio social, sem estar dentro da sociedade. Mas, em geral, nós andamos pela calçada sem ficar mordendo ninguém, sem latir, né? A maioria de nós. Né? Esse tipo de conquista chega a um ponto que ele perde o sentido, porque ele é condicionado. A gente não aprecia isso. A gente não... Como isso é confortável, a gente considera como algo dado. E não é. Isso é uma conquista para ser apreciada e não ser simplesmente um condicionamento, mas ser algo com que você concorda fazer porque aquilo funciona na sociedade, porque é para o bem comum. É para o bem comum. Mas não, você só vai com a coisa. Essa mera mudança de postura, de você olhar para as pessoas... e vendo que elas são pessoas e não coisas passando em volta, já é uma mudança curiosa, já é uma mudança que para você pode ser valiosa, porque você de repente começar a ver mais vida no mundo, Você está andando numa estação de metrô, no horário do rush, você sente todos os efeitos das pessoas em volta, mas não sente a vida em volta. Você não sente pessoas vivas ao redor. É um monte de coisas que se movem, que geram calor, às vezes mau cheiro, né? E você vê cada pessoa como um obstáculo entre você e seu objetivo. Às vezes entrar num vagão de trem, por exemplo. Isso faz parte da nossa experiência necessária? Ou nós estamos abrindo mão de alguma coisa? Viver aquele momento, acredito que faça parte. Mas a gente abre mão de viver. E a gente só sobrevive enquanto está lá. Funcionar na prática, apenas, sem ter escolhido funcionar. Continuar respirando. Simplesmente porque o seu corpo continua funcionando. Isso não significa viver. Isso não significa fazer parte da sociedade. Você sobrevive. E você está junto. Só isso. Que nem a folhinha que cai no rio e vai com a correnteza. Ela não escolhe para onde ela vai. Ela não sabe dar braçadas. Nem sabe onde ela está. Às vezes a gente é parecido com isso. Só vai na correnteza. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque é cômodo. É cômodo pra gente. Então é. E é esse tipo de conivência comum, essa placidez excessiva, que faz com que o nosso sistema coletivo, a nossa sociedade, permita a existência sem sobrevivência. E tem gente que morre por aí. E a gente, que não está acostumado a viver, a gente sobrevive, acha que alguém nem chegar nisso é inevitável. E não é. Em geral, tirando a morte por velhice e hoje por algumas doenças, isso é muito evitável. Não é normal alguém ser atropelado. Não é normal alguém morrer hoje de pneumonia, que é um resfriado exagerado. Não é normal. Não é o que deveria ser normal, mas a gente tornou norma. Então isso é uma coisa para a gente olhar. Como espíritos, nós somos atraídos para esse tipo de existência. A gente tem que aproveitar a existência. Se a gente não precisasse estar encarnado no mundo físico, a gente não estava. Então a gente tem que realmente viver. E se a gente começa a viver, a gente começa a achar que a sobrevivência já não é suficiente. E a perda do mínimo da sobrevivência, alguém morre de fome, morre por desnutrição, é inaceitável. Aí você quer mudar a sociedade. Por isso que aprender a viver pode ser desconfortável. E às vezes a gente foge disso, a gente prefere ficar cego, gado, sendo conduzido pelo pasto, do pasto ao rio, do rio ao curral, o tempo todo. Fazer o quê? Nós optamos nos deixar levar durante milênios por um sistema de religião que tem um pastor que chama as pessoas de rebanho. Não é legal. não é legal. Né? Pensar desse jeito não é ofensivo? Pô, isso me incomodava quando eu estava fazendo catecismo. Eu não sou boi, não sou vaca, não sou carneiro. Que dizer, ah, isso daí é um do meu rebanho. Rebanho. E vinha palmada, né? Croque. Por quê? Porque eu não estava contente com a sobrevivência. Eu queria mais. Queria viver. Aí você é perigoso. Seja perigoso. Seja. Não aceite. Você não precisa aceitar. Isso é ser um espírito dando valor. A coisa mais complexa que um espírito pode fazer no nível que nós estamos, que é reencarnar. Vamos passar, que coisa fantástica que é reencarnar. Uma essência espiritual que consegue participar da existência de matéria sobre a qual ele realmente não tem controle de verdade. Eu já falei isso aqui, a gente como espírito, em termos de consciência, em termos de corpo, somos bastante incompetentes ainda. A gente não consegue gerar matéria. A gente não consegue nem dar vida à matéria. Eu sempre me refiro a isso aqui, né? Para quem não costuma vir, vai achar até esquisito. Mas para a gente, reencarnar equivale a você pular num carro que já está andando. É que nem empurrou, pegou no tranco, você pula dentro e sai dirigindo. É isso que a gente faz. Porque a gente pega um corpo que está pronto, né? Ou que está em fabricação no útero, com o coração já batendo. Já tem neurônio lá pulando, tico e teco já estão batendo papo. Né? Então, a gente já entra numa coisa que está funcionando e só assume a cabine de controle. A gente se conecta com aquele corpo e vai sincronizando o funcionamento de uma certa maneira até conseguir controlar alguma parte das funções. A gente não tem competência nem para controlar o coração. A gente não controla a digestão, a gente só controla o processo de entrada e saída. E tem que treinar. A parte de saída tem que demora para aprender. Haja fralda. Né? E quando a gente vai ficando bem mais velho, pode ser que até a gente não consiga mais controlar o processo de saída mais também. Depois, outro tipo de fralda. Por quê? Porque o nosso nível de competência espiritual é limitado ao que nós precisamos experimentar agora. Nós ainda não sabemos controlar a matéria. A gente sabe, ou tem informação de, para não dizer sabe, porque sabe quem experimentou. Eu experimentei o contato com gente assim fora do corpo, mas a gente lê sobre isso. Tem seres que não precisam de um corpo pronto. O cara simplesmente, quando sente uma espécie de necessidade de existir fisicamente para interagir com alguém ou com algo, pum, aparece um corpo. Não precisa mais, pum, o corpo desaparece. Isso é só num nível, e usando assim, um ambiente que já está predisposto. Agora, tem seres que são um pouco diferentes ainda. Tem seres que simplesmente, pum, pronto, agora está crescendo espaço e tempo ao redor dele. A gente vê o que o cara está fazendo como um efeito no universo, chama-se de gravidade. O cara está gerando espaço-tempo, fabricando espaço-tempo. Mas ele está pensando em fabricar? Não. Ele está só tentando sentir. É o jeito dele funcionar. E se ele fabrica espaço-tempo, ele gera colapso de matéria, faz aparecer matéria, faz aparecer um monte de coisa, e vai ter alguém adorando esse cara como se fosse Deus. E, na verdade, ele só está tentando existir. Gravidade atrai as coisas, inclusive espíritos. Né? Porque aí você começa a gerar uma biosfera em volta de um ambiente desse, você começa a gerar, de repente, pode ser desde um sistema solar até uma galáxia. A partir de uma consciência. Aí as outras se agrupam em volta, você vai ter lá formação de uma outra maneira de viver. E é curioso, porque Porque mesmo com esse, com essa limitação, com esse nível de interação limitado que nós temos com o mundo físico, nós precisamos da experiência que o mundo físico nos proporciona. É o que nos limita, que nos dá noção de ação e reação. É a experiência de separação entre a intenção e a ação, entre a ação e a reação. É a experimentação no mundo físico. É o viver físico. Enquanto a gente não saca, não sabe essas coisas, a gente continua aparecendo aqui. Em diferentes níveis de apreciação. E quando a gente não aprecia, ou seja, quando a gente não experimenta, não vive o que se passa durante a mera sobrevivência, a gente não percebe com clareza. Porque quem sobrevive não consegue prestar atenção na vivência. E se você se conforma com a sobrevivência, você não presta atenção naquilo que realmente pode ser aprendido. Porque se você sobrevive, você está no mínimo das satisfações, então você está sempre insatisfeito. Você tem uma tendência a ficar sempre buscando algo que você não sabe o que é. Viver muda só um pouquinho a coisa. Você está sempre buscando algo, você está sempre insatisfeito, mas você sabe com o que você não está insatisfeito. E você identifica as suas insatisfações e pode priorizá-las. Quando você escolhe viver, você começa a perceber as coisas ao seu redor. E essa escolha é uma coisa curiosa, porque é muito pessoal, né? E é o que a gente deveria fazer todo dia. Escolher viver e não apenas sobreviver. Como você usa o seu tempo? Você só quer cumprir o que é cobrado, o que é esperado de você? Qual que é a primeira coisa que você pensa todo dia? É o que você precisa fazer? Ou como é que você começa? Né? Porque uma coisa faz muita diferença, é postura no dia a dia diante da vida. Eu não tenho uma resposta de qual é melhor para cada um, mas você sabe como você funciona. Tem gente que a melhor coisa todo dia é não perceber a si mesmo. Então, a pessoa só está preocupada com o que vai acontecer fora, o que ela vai fazer, para onde ela vai, o que ela vai cumprir, o que ela vai atingir fora. Quem tem essa tendência de se distrair, ou seja, se entreter com o mundo, mergulhar no mundo por esse caminho, provavelmente deveria prestar mais atenção em si mesmo. Tem gente que o tempo todo está olhando para si, preocupado consigo mesmo. Essa pessoa poderia muitas vezes enriquecer o seu vocabulário espiritual olhando para fora, pensando no que ela pode fazer fora de si, e não só a respeito de si. Cada pessoa tem uma tendência, tem um perfil. Então eu acho engraçado que não dá para classificar, há um caminho para todos, mas para cada um há escolhas que representam ir além da mera sobrevivência. Prestar atenção e observar funciona para todo mundo, desde que isso não vire o objetivo final da sua existência. Eu tenho uma tendência a observar as coisas. Tenho que tomar cuidado para não me dar por satisfeito com a mera observação. Eu tenho que prestar atenção em mim, me ocupar com isso também. Porque eu posso encontrar no prazer da observação, no prazer da racionalização, o engodo da sobrevivência e achar que isso me satisfaz, e não é. Então tem um nível de interação, um nível de agir que é desafiador para mim, além da observação, que é pôr a observação em uso como referencial de ação. Tem gente que só age e não observa nada. Vai fazendo e depois tenta remendar o que deu errado. Se você faz isso a vida inteira e não observa nada, você não aprende as consequências e não aprende as causas. Você só aprende a ação contínua. Falta uma apreensão do que vem antes e depois de cada ato do processo. Então, para essa pessoa, talvez seja interessante passar a olhar, passar a ver, em vez de agir o tempo todo. Cada um tem um jeito. Não tem uma fórmula só. Depende de cada perfil. Então, não adianta eu fazer aqui uma apologia da vida se eu não fizer uma proposta desse tipo. O que, que você vai olhar? Fácil. O que é que te deixa numa espécie de conforto animal, mas que não preenche realmente você? Que é o lugar para onde você tende a voltar. Que é uma espécie de conforto mínimo necessário. Né? E você tem que sair desse lugar. Só isso. Tentar encontrar aquilo que é mais difícil para você. Ah, mas eu não sou assim. Então você pode começar mudando essa afirmação categórica. Todo mundo pode ser qualquer coisa. Você já afirma que você não é. Ah, esse não sou eu. Como você sabe? Ah, eu não sou assim. Espera aí. Você tem uma encarnaçãozinha que, se durar muito, vai ter 110 anos. E, em média, não dá 70. Como é que fica? Não é uma questão de ser, é uma questão de estar. Até então, você não teve esse tipo de comportamento. Mas você pode passar a ter. Ah, mas eu sou assim e acabou. Não, você tem tido um comportamento cíclico predominante. Que pode mudar. Depende de você escolher. Ah, mas para que eu vou mudar? Você é que sabe. Aí já não é comigo. A questão é: o que é que você faz? Quem você é? Só você sabe. Como você escolhe, como você age, só você sabe. A motivação que qualquer pessoa te dê, olha, faça isso para ganhar a vida eterna, para não ir para o umbral quando desencarnar, para ser um espírito de luz quando morrer, para encontrar Jesus te salvando, para ficar esperando a redenção, né? Para esperar a grande abdução, né? Quando os ETs vierem salvar todo mundo, você ser um dos escolhidos. Nada disso, para mim, tem valor. Não tem, para mim não tem. Você pode escolher qualquer uma dessas cenourinhas, né? Para você tentar alcançar e puxar sua charrete física. Que é um trator espiritual para você se dirigir, né? Você escolhe a sua cenoura espiritual, a para-cenoura. Mas será que não é mais compatível com viver você abrir mão das cenouras? E não é para você, ah não, então meu objetivo vai ser virar discípulo da Yamushin e viver de luz, né? Também outra cenoura. Né? Oi?
A cara do seu pra ir pra
sol. Oh, lógico, né? Dieta de fótons. Né? Quando a gente faz uma escolha diferente do convencional, em geral nem a gente tem muita noção de onde a gente vai. A gente só sabe que naquele momento a escolha comum o mero senso comum não parecia suficiente para provocar algo que você sentia que faltava em você. Então não adianta. Eu não quero só ser mais um falar, não, faça isso, porque aí você vai, quando desencarnar, direto para o nível 5 do plano espiritual, para quem conhece separação de nível num padrão aí específico que eu ensino no curso e outras pessoas também ensinam. Ah, não, você quer, olha, é o seguinte, o cara que faz assim, ele vai parar lá direto em Shangri-La, né? ou em Xanadu, você escolhe o nome que você quer, né? A deusa absoluta, né? O Olivia Newton-John vai ser a que vai estar esperando o cara lá em Xanadu, né? Segundo muita gente que assistiu só o filme não sabe do que se trata. Brincadeiras idiotas à parte, não dá para alguém que queira viver se conformar com a certeza dos outros. E não há certezas dentro de nós. Nós não nascemos com certezas. Todas as nossas certezas vêm de fora. Já parou para pensar nisso? Todas as suas certezas estão escritas em algum livro, foram ditas por alguém. Nada veio só de você. Ah, mas eu experimentei alguma coisa e eu sei que fazendo isso acontece aquilo. Você pode construir a sua certeza a partir daí, de uma experiência única? Pode, mas são certezas mínimas que você constrói desse jeito. A maioria você engole. Só que para fazer essas afirmações, você tem certezas anteriores. Quando você limita seu entendimento de algo, é porque você tem outras certezas no caminho. Coisas que para você são certas. E isso é limitador. Se você parte do princípio de que tudo já tem, todos os seus pressupostos são garantidos, as suas percepções são limitadas pelos seus pressupostos. Você não consegue enxergar fora daquilo que você já assumiu como certo. E historicamente nós sabemos que o ser humano não apenas erra, como erra pra caramba. Erra muito. E os nossos pressupostos são baseados no passado, muitas vezes em erros. Erros no sentido mais básico de associar coisas que na natureza não estão associadas. Então, eu tomei a liberdade de usar até a palavra erros, porque o erro parte do princípio que há um acerto. Talvez fosse melhor eu dizer simplesmente que a gente transforma acaso em certeza pela repetição das probabilidades do acaso. E aí? Como é que fica? As coisas que você considera certas podem mudar e você não vai enxergar que elas mudaram. Aí a sua visão da natureza não vai mais condizer com a realidade da natureza. A sua interpretação dos fatos vai seguir um modelo que não é suficiente para acompanhar as mudanças dos fatos. É isso que as certezas fazem conosco. Dão um conforto suficiente para a sobrevivência. E muitas vezes nos impedem de viver. E a sobrevivência pode ser muito confortável. Tem gente que sobrevive tendo tudo que os instintos querem em demasia. O cara não só tem conforto, como ele tem muito conforto. Ele não só tem oportunidade de reprodução, como ele pode ter muita oportunidade de reprodução. Essa pessoa pode ter segurança, ou seja, num ponto extremo. E o máximo da segurança da sobrevivência garantida é você estar no topo de um grupo. É você ser o alfa de um grupo numa condição sem disputa. Então tem gente com muito dinheiro, com muito poder, com possibilidade de ter parceiros e parceiras que quiser, com conforto absurdo e que sobrevive, não vive. Na nossa sociedade, a gente traduziu atingir as necessidades do instinto animal, dos primatas que nós somos, como retrato da epítome do que se pode ter, do máximo que se pode ter, como ápice no grupo social. Não é assim? Então, fulano já chegou lá. Como assim? Alguém determinou um lá? Pois é, a sociedade determinou um lá. Onde é o lá? Né? O lá é atingir... o lá é a satisfação dos instintos animais ao máximo. Com superlação. Com exagero. E aí? Essa pessoa que chega lá, ela garantidamente está experimentando a vida? Não. Ela tem a mesma chance de experimentar a vida com alguém que não tem nem noção de onde é que o lá pode ficar. Porque viver não tem a ver com atingir o que a sociedade espera de você. Tem a ver com você como espírito aproveitar cada instante no corpo. Você pode viver mais andando por uma calçada, indo de A para B, no momento que você esquece para onde você está indo, do que chegando em B todo dia durante 20 anos e fazendo tudo o que esperam de você. Estranho falar isso, né? Mas é. Enquanto você continua seguindo só a repetição do mesmo, será que você aprende algo? Porque você, como animal, você procura a repetição. É isso que você quer. Segurança, conforto, comodidade, garantias. Pensa um pouquinho na sua vida e não fique deprimido. Pensa um pouquinho na tua vida sem autoindulgência e sem autopunição. Mas tenta buscar qual é o comportamento que você tende a repetir sem perceber. Tenta enxergar isso. O que é que você vem fazendo sempre que parece que é um traço comum seu? Quando você está distraído, qual é o padrão que se repete? O que é que você faz sem pensar? O que é que parece que simplesmente acontece? Tenta se perceber fazendo isso. Porque isso é muito engraçado. Geralmente isso mascara em você exatamente a necessidade de uma experiência que seria rica. Se você não fugisse dela por uma repetição cega. Ah, mas funciona. Claro que funciona. Por isso que a repetição é cega. Isso faz parte do nosso desafio. Tem um assunto que depois eu vou acabar abordando numa outra palestra, que eu comecei aqui. Acho que não. Não sei se na próxima já dá para falar nisso. Mas nossa ansiedade de prever o futuro fez com que a gente codificasse vários sistemas. Né? E é engraçado que a gente tem a noção, né? Pessoal, tentam fazer. Tem um curso de profecias que eu falo sobre isso. Tal. Não vou falar de profecias, não. Vou falar da curiosidade, de algumas teorias sobre as astrologias. Por incrível que pareça, eu fiz curso já de astrologia. Anos atrás, para ver o que, que era. Né? Aprendi a fazer mapa astral, aprendi um pouco de astrologia chinesa um pouquinho, estou lendo um pouco mais agora, tem um amigo que mexe com isso, o Marcos Murakami, ele entende a astrologia chinesa muito bem, então tenho pegado também algumas dicas. Tem astrologia indiana ou hindu, né? Para ser mais específico, tem um outro caminho de astrologia, além da que a gente usa aqui, que normalmente que é a astrologia persa. Né? Não sei se vocês sabem, mas a nossa astrologia ela foi importada da Pérsia. Né? Tabelas básicas das efemérides que a gente usa para fazer cálculo de mapa astrológico e os nomes de constelação, tudo que a gente usa, é uma herança dos persas, que foi perfumado, recheado por gregos e romanos. Mas é uma importação cultural da Pérsia. Da onde vem isso? Por que que isso é assim? Funciona? Ah, mas tem gente que parece que funciona, né? Pô, mas a gente pode conversar sobre isso numa outra palestra. Mas o curioso que eu queria pontuar agora é como, se isso não fosse importante, não tinha tantas opções sendo criadas o tempo todo. A ciência, de vez em quando, tenta buscar uns referenciais cíclicos, assim. Alguém aqui já viu falar de biorritmo? Já ouviu falar em biorritmo? Isso aí foi moda no final dos anos 70 e ao longo dos anos 80. E eu me lembro, começo dos anos 80, numa feira de ciências na escola onde eu estudava. O meu trabalho na feira de ciências foi fazer biorritmo das pessoas. Eu apresentei a pesquisa, fiz os gráficos, escrevi um programa na minha calculadora, né, numa calculadora da Texas, daquelas programáveis, e ficava calculando o biorritmo das pessoas e de manhã até de noite. Eu tive um dos cantinhos mais disputados da feira de ciências. Ninguém sabia, parecia mais que, sabe, o pessoal falava, parece que tem mais fila lá para calcular biorritmo, porque o pessoal estava achando muito divertido aquilo, do que para pegar cachorro quente. Então isso era um sinal de que a coisa estava interessante. E foi muito engraçado, porque as pessoas começaram a falar, mas por que isso? Porque as pessoas começaram a comentar, nossa, olha, ele dá uma previsão, fala alguma coisa. Porque tinha umas tabelas, tinha uma maneira de se interpretar. O que é biorritmo? A partir do momento em que a pessoa nasceu, você começa a calcular um gráfico, uma senoide. Essa era a proposta teórica na época. Estavam tentando descobrir algo cientificamente, fazer um levantamento com dezenas de milhares de pessoas. Que não é diferente de como alguns acreditam ter sido a origem da astrologia. Uma espécie de estatística histórica levantada por alguns povos. As astrologias têm sido construídas assim. Em parte por observação e em parte por transes espirituais. Pode ser. Eu tenho minha teoria própria a respeito de algumas delas. Mas o interessante é que a gente tentou fazer com ciência algo que o esoterismo e o oculto vem fazendo há muito tempo. Quando, com essa história do biorritmo, que você descobriu, olha, tem um ciclo. A cada 23 dias você tem um ciclo, a cada 28 dias você tem outro, a cada 33 dias você tem outro ciclo. E eles saem do ponto zero quando uma pessoa nasce. E aí eles vão circulando sua vida inteira. E o cálculo consistia em calcular em que ponto do gráfico naquele dia a pessoa está e qual a tendência, em quais dias ela vai estar com uma alta em três campos, que era o campo emocional, o campo intelectual e o campo fisiológico. Você tem altas e baixas emocionais, altas e baixas intelectuais e altas e baixas fisiológicas. E o engraçado é a quantidade de pessoas que achavam que aquilo estava perfeito, exato. E eu tinha feito a pesquisa para fazer um trabalho para ganhar nota. Então eu não acreditava naquilo. E muito engraçado, porque eu era o cético na relação com as pessoas. Olha, mas eu não sei como isso funciona. Isso aqui foi feito assim, ó. Eles levantaram com... Tá aqui, ó, eles tinham pesquisa, mostrava. Olha, eles fizeram uma pesquisa nessa universidade com 40 e tantas mil pessoas, essa foi com 60 e tantas mil pessoas, essa aqui foi com 30 mil pessoas. Então foi quase 150 mil pessoas que foram analisadas para fazer o gráfico. E chegaram nessa média. Mas a maior parte das pessoas achava que estava em cima da pinta. Eu fiquei chocado aquele dia. Porque eu falei, nossa, isso aqui é interessante, é curioso, mas foi aquela coisa assim, falei, meu, não sei, tem que fazer alguma coisa, que é naquele. Não lembro que série que eu estava, que uma das coisas é que não podia ser só mostrar, tinha que ser uma coisa interativa. Né? Que era. O importante tinha que interagir com o público. E aí dentro das coisas, não tinha internet, né? E dentro das minhas coisas em casa, eu achei numa enciclopédia nova lá de ciência que a gente tinha comprado, isso é uma coisa que eu conseguia convencer minha família a adquirir de vez em quando, era livro, né? E estava falando sobre essa pesquisa nova do biorritmo. Aí eu fui e comprei um livro só sobre isso para fazer uma pesquisa. E aí eu descobri procurando nas minhas coisas, eu descobri referência num livro falando que isso era feito por computador e até por calculadoras. Aí eu não tive dúvida, né? Fui na livraria e fiquei procurando livro da minha calculadora. E achei um que tinha esse programa, em parte, tinha um programa que servia, um programa de cálculo de dias entre datas. E aí eu escrevi o resto para fazer o cálculo de biorritmo. É interessante que para mim era um projeto de escola. E aquele bando de adulto fazendo fila para ver um guri de 12 anos tinha no máximo 11, 12, acho que não tinha mais do que isso, deve ter sido na sexta série, coisa assim, ficar lá fazendo cálculo e dando diagnóstico num gráfico. É muito engraçado, né?
É melhor o pessoal sair feliz, né?
Não saía, porque não, mas está certo. Aí eu mostrava no gráfico, mostrava a tendência dos próximos dias. Aí tem que tomar cuidado. Não, nossa, amanhã acho que não vou nem sair de casa, porque amanhã eu vou passar por essa curvinha aí embaixo, amanhã eu caio em algum buraco, né? E eu estava com a tabela de recomendações dos cientistas. Eu não estava inventando nada, eu estava pegando um negócio de tabelas de recomendação só. Então é muito engraçado o peso que tem quando você fala que é ciência. Então hoje a gente tem que tomar cuidado. Se a gente não é gado da ciência. Porque a ciência parece que dá um monte de certezas para a gente. Mas são todas transitórias. Enquanto não aparece uma teoria que explica melhor, que a gente acredita naquela. E durante anos, o biorritmo ficou na crista da onda. Até que a maior parte dos professores universitários, mas eu fiquei incomodado com aquilo, tinha o ponto de proibir cálculo de biorritmo em aula nas universidades americanas. Pegassem, era pegar o cara fazendo cálculo de biorritmo era a mesma coisa que pegar o cara fumando maconha. É muito engraçado isso, né?
Sim, você poderia ter feito um dinheiro esse tempo. Eu ia mandar uma grana boa. Pessoa acreditar.
Mas foi uma coisa muito engraçada. Foi uma experiência curiosa, porque aquilo já deixou em mim uma impressão de que as pessoas, em geral, são muito carentes. E eu não entendi aquilo, porque era uma criança, eu estava adorando a atenção das pessoas, falando, vou tirar um notão, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vi as pessoas falando que iam mudar o que elas iam fazer, porque eu tinha falado um negócio e eu não acreditava direito naquele negócio. Eu comecei a ficar preocupado na parte do dia para frente. Assim, falei, meu. Hã? É, sabe? Nossa.
Mas qual foi a nota?
A nota foi boa. Acho que foi uma das mais altas da classe. Se eu não me engano, eu tirei 10. Ele fez. Não, chegou uma hora que ele ficou curiosíssimo. E ele sentou do lado e ficou uma hora sentado olhando fazer. Ficou lendo tudo, porque até então, eu acho que ele tinha olhado por cima, que nota de ciência, o aluno montou lá, o cara já dava uma nota automática, né? Ele começou a ler a pesquisa que eu tinha feito, tinha deixado lá para as pessoas olharem. Eu tinha posto, né, o que eu tinha escrito num saquinho, numa pastinha, né, para a pessoa quisesse poder ler, tinha escrito uma parte de texto. Deixei uns livros. Foi curioso, né, na mesinha que eu tinha direito a usar. E grudei os gráficos na parede atrás. E levei os gráficos na pastinha também. Ele leu tudo, foi ver do que se tratava, fez anotação, foi muito engraçado. Foi muito engraçado. E é uma coisa que você fica meio chocado assim, né? Você fala, nossa. Não, e pior, era um colégio católico, que na época, nessa época já tinha saído os padres, tinha só de freira nessa época. Mas era administrado por padres e freiras, mas que eu tinha aula com padre ainda, inclusive. Mas foi muito engraçado, porque esse professor não era padre, né? Ele era simplesmente um professor de ciências lá. Eu não sei nem a formação que ele tinha. Mas foi engraçadíssimo, assim, ver a coisa. Né? E a despeito de nenhuma freira ter pedido para fazer o cálculo, né? Dois padres pediram. Entraram na fila, foi muito engraçado. Mas, que interessante, né? Né? Parece que todo padre veio da Padrolândia, porque todos têm o mesmo sotaque, né? Que interessante, né? Falando padres, né? Vai entender, né? Isso era piada entre os alunos, né? Mas é uma coisa para a gente olhar que nível de carência, né? Você pegar um trabalho de escola de uma criança e achar que aquilo é confiável. E começar a recomendar para os outros, começar a fazer fila. E quem estava indo ali? Era família, só tinha família de aluno. Quem vai numa feira de ciências numa escola durante o dia, de semana? Só família.
Mas então, não era uma criança comum, né? Era super nerd.
Meu, é muito engraçado isso. É muito engraçado. Você olhar o comportamento, né? O comportamento das pessoas.
E por que na astrologia, que não tem base científica? Muito pelo contrário, todo mundo cai matando, cartomante, o pessoal vai de quilo também, né?
Então vai. Mas qualquer pessoa que diz que tem algum conhecimento a respeito do futuro tem um atrativo. Tem um atrativo. Hoje eu até tenho opiniões sobre aquele compromisso das pessoas com a informação que eu dava. Talvez é porque, não, é criança. Criança não mente. Tem gente que tem essa noção ilusória, né? A criança aprende a mentir com 2, 3 anos. Né? E só vai melhorando no assunto. Até virar a gente. Né? Até virar a gente. Né? Virar adulto. Né? Isso é muito curioso. Quando a criança chora pela primeira vez, não por uma necessidade real, imediata, mas por uma necessidade psicológica, ela está mentindo. E as crianças começam a fazer isso muito cedo. Tem criança que começa um pouco antes dos 2 anos.
Verdade, os pais compactuam, né? Com a necessidade emocional.
A criança não tem nenhuma necessidade real. Quando a criança, por exemplo, ela chora, solta o choro parecido com um choro de fome, mas na verdade o que ela quer é simplesmente atenção, isso pode acontecer até mais cedo. Né? Pode acontecer até mais cedo. Mas ainda não é claro se isso é ou não mentir. Isso é associação paralela. Mas chega um ponto que é mentir. Chega um ponto que é mentir. Quando a criança, ela começa realmente a usar subterfúgios para mudar o ambiente ao seu redor. Então ela usa um sintoma que ela vê que tem uma resposta, muitas vezes para ela não ter outra ação que ela não quer. Por exemplo, a criança ela tem uma reação padrão para quando ela está com fome, e a criança está entretida com algo e ela não quer dormir. Então ela faz o choro da fome, antes de saber falar mesmo. Isso já é mentir. Porque na verdade ela não quer perder a experiência que ela está tendo brincando ou vendo alguma coisa na TV ou se entretendo. E ela nem entende o que está acontecendo em volta direito, mas ela já criou uma associação que ela consegue manipular o meio. É curioso isso, né? As pessoas gostam de ouvir falar isso. Não, a criança é tão bonitinho. Pode ser bonitinho. É seu instinto falando que é bonitinho também. Mas tudo bem. Né? Mas não quer dizer que seja algo necessariamente verdadeiro, que aquilo seja real, e muito menos puro. Porque toda criança é um adulto que está reencarnado ali. Então, ser criança é um estado momentâneo da reencarnação. Eu sempre falo isso, olha, em algum momento, alguém fez cuti-cuti-cuti-cuti com o Hitler, com Átila Uno, né? Não é? Pois é.
Aí vai criando as carências, né?
Não, a gente tem que lembrar essas associações, né? É necessário de pensar nesse tipo de coisa. O nosso comportamento muda quando a gente reencarna. Sim, o cérebro está em branco, mas a aura predominante é a mesma do adulto que você foi. Suas tendências emocionais estão todas lá. Você não tem memória de ação, tá? Agora, vamos ver se na outra semana eu consigo falar um pouco de... Semana que vem acho que a palestra é minha de novo. Deixa eu olhar aqui. Dia 30, é comigo ainda. Então vamos ver se eu consigo falar semana que vem sobre astrologias em geral. Eu vou falar da minha teoria, de onde eu acho que veio uma parte delas, pelo menos. Nas minhas pesquisas astrais aí. E uma parte da parte social mesmo. Acho que vai ser divertido. Vai ser divertido. Eu vou me ater às astrologias, eu não vou falar de profecias. Já que eu estou com o papel na mão, a gente tem um curso semana que vem. Na verdade, é uma oficina, um workshop. No dia 1º de julho, no domingo que vem. Não amanhã, no próximo domingo. De práticas de meditação. Alguém aqui já fez esse curso? Já fez uma oficina dessas? Então, essa oficina vai ser um pouco diferente. Vocês dois? Você levantou o dedo discretamente ou está coçando a cara? Ele foi tão discreto, não sei se ele está coçando a barba ou levantando o dedo. Ele assim...
Vamos perder a
cara. Discretamente. Eu fiquei em dúvida. Ele realmente fez a oficina ou ele estava só coçando a cara? Então, para quem não fez... não é simplesmente um ambiente para todo mundo sentar no chão e ficar imitando vaca. Não é isso, né? Não. Pode ter algum momento que a gente faça até um ou outro, né? Aliás, foi uma questão de fazer mantra. Telefone no vibracal faz melhor que a gente, né? O meu faz um direitinho, né? Se alguém ligar para ele quando ele está no vibra, ele... sempre com o mesmo tom, né? Como o telefone é um tijolo, é até grave aquele, né? Ele faz a um. Vamos lá. Então aí, essa oficina eu vou eu separei um pouco diferente das anteriores. Eu quero ensinar um pouco de técnica de concentração, fazer uns exercícios de concentração. Com a maior dificuldade das pessoas a respeito da meditação, num primeiro momento são os pressupostos. Então eu vou fazer uma introdução ligeira do que é meditar e o que não é meditar, para você ter uma noção de qual que é a proposta da oficina. E a oficina é ensinar método, como você chegar no momento meditativo. E vamos deixar a parte mais prática falar. Então eu vou ensinar algumas coisas a partir de exercícios. Não vou ficar ensinando, dando aula, porque é uma oficina. Eu vou ensinar só a teoria necessária para os exercícios, depois eu vou explicar os resultados dos exercícios com teoria. Mas não vou ficar ensinando. Tem um curso de meditação e contemplação onde eu ensino a parte mais metafísica, espiritual e fisiológica da meditação. Tem um pessoal que fez curso com o Enki. O Enki tem um curso legal de meditação. O pessoal fez, adora também. É um Luiz Mingroni, para quem está em dúvida sobre quem é o Enki, é o Luiz Mingroni mesmo. E o trabalho dele é muito bacana também. Então, essa oficina, ela serve para quem está interessado. Na verdade, eu tentei fazer essa oficina, uma oficina aberta. Então, não tem um pré-requisito. Se a pessoa... Ela só tem que estar afim de ver o assunto. Originalmente, acho que tinha até ter feito o curso de meditação e contemplação ou alguma coisa assim. Na verdade, eu tentei fazer essa daqui. Eu não sei nem como é que está no site. Está dizendo que é aberto que tem pressuposto lá. Não sei se copiaram do anterior. Isso que eu tinha comentado quando a gente estava fazendo a agenda, que ele era um curso aberto. Era uma oficina que a ideia era apresentar o assunto de uma maneira diferente. Então, para quem quiser participar, mesmo quem já fez essa oficina outras vezes, toda oficina é diferente. Mas essa vai ser bem diferente. Vai ser mais prática. Vai ser uma coisa mais pé no chão para o dia a dia. Ensinar coisas que vocês possam fazer no dia a dia mesmo. Então, eu sugiro que vocês já se inscrevam, porque a gente tem... Te passaram o número de... O limite de vagas para esse daí? Não?
Não.
Eu acho que para ficar legal, não pode ter mais do que 30 pessoas, não. Tem que parar em 30. Tá? Porque, senão, o último teve... A gente estava com 30 aqui dentro, foi o limite. Mas se tivesse mais um, eu acho que eu pirava. Porque dá trabalho energeticamente cuidar da turma, né? Auricamente falando. Então, não pôr o limite em 30, que as outras vezes a gente não colocou. Aí eu comecei a colocar muitos cursos com limite de 20, 25 pessoas. Mas isso daí, acho que dá para colocar até 30. Né? Então, vamos ver quem está interessado. Já não se esqueça de se inscrever. A Miriam está fazendo inscrições ali atrás, ela está do lado da mesa. Né? E é um negócio que eu acho que vai ser uma oportunidade bacana, mesmo para quem não sou chegado em meditação. Olha, é interessante porque vai ter uma parte da oficina de meditação que é voltada à concentração, foco mental, foco de atenção. E é uma ferramenta, assim, se aprender a se concentrar, algumas técnicas, fazer alguns exercícios, e como quebrar ciclos de ruído mental, interromper, flagrar linhas de distração, eu acho que são ferramentas boas para o uso diário. Mesmo que você não tenha ambição de ficar ali prostrado, não é. Meditação não é exatamente isso, é um estado mental. Tá? E nós vamos ver como que a gente chega nele. A meditação em si, num ambiente de aprendizagem ruidoso, alcançar é bem difícil você ficar meditando. Mas alcançar o estado introdutório, a porta de entrada da meditação, a gente consegue chegar. E a partir dali é uma questão de você praticar isso, fazer isso durar. A sua permanência, além dessa porta de entrada, é você que vai treinar para o tanto que você quiser. Mas quando você chega ali, mesmo que você não medite, você olha para o mundo em volta na hora que você sai desse estado com uma maneira um pouquinho diferenciada. Eu acho que é uma ferramenta muito bacana para a autodescoberta. Então, para quem tiver afim, vai ser domingo que vem, dia 1º de julho. Tá? E já avisando que a gente tem palestra ainda no dia 7 de julho e a gente retoma depois só no dia 4 de agosto, mas em agosto, no dia 5, já tem um curso novo. É um curso de 2 domingos, que é no dia 5 e no dia 19, tem que pular um, porque tinha um feriado no meio, que é o dia dos pais. Então, a gente vai ser dia 5 e dia 19, são 2 aulas, o curso que chama O Pensar Humano. É um curso de introdução à filosofia. Tá? As pessoas sempre... me pedem para falar sobre filosofia. Aí eu bolei um curso de introdução à filosofia. Ele tem uma carga de 15 horas, mais ou menos, 15, 16 horas. Então ele vai pegar 2 domingos. Tudo bem? Eu venho dando aula aqui de filosofia para o pessoal já há um bom tempo. Estamos na segunda turma de longo fôlego, né? E a partir desse curso de introdução à filosofia, se o pessoal gostar, a gente pode tentar formar um grupo de discussão, um grupo de estudos, formar um novo curso e ver, a partir de introdução à filosofia, quem gosta do assunto. As pessoas sempre falam, ah, como é que você aprendeu isso no plano astral? Você pensa assim? Não, muitas vezes as pessoas viram, me conheceram muitos anos atrás, me veem agora. A gente fala que eu mudei muito nos últimos anos. Uma parte disso foi porque eu fui estudar filosofia. E eu fui fazer faculdade no começo do milênio. Né? Mas se o mundo não acabar, eu tiro meu diploma. Sabe aquela história? É. Foi na virada. Eu fui estudar filosofia ali. E muita coisa. Eu passei a entender diferente muita coisa. Você passa a enxergar quanto a nossa percepção de mundo é construída. Que o mundo não é bem o que a gente pensava antes. E muda muito. Curiosamente, eu acho que eu sou um espiritualista muito mais completo depois de ter estudado filosofia direito, de uma maneira acadêmica. Porque você passa a aprender algumas coisas curiosas. Esse curso de introdução não é para você se formar, não, você vai ter 15 horas. O curso de filosofia demora anos e muita dedicação, muito livro para você se formar. Tem que ler muito no curso de filosofia. No curso de introdução, eu vou apresentar o percurso, o que é filosofia, o percurso da filosofia, e apresentar os autores principais que mudaram o pensamento, que constroem a sociedade que a gente tem hoje. Então tem gente que fica chocada quando descobre, sabe, coisas básicas, questionamentos, hábitos que nós temos hoje em dia, que são baseados em hábitos antigos e pensamentos, posições sociais que nós temos, que são resultados de maneiras de entender o mundo que vêm de observadores da natureza de 2.500, 3.000 anos atrás. E a gente continua olhando o mundo com um viés parecido com o deles. Por quê? Porque isso virou referência cultural. E a filosofia olha esse modo de pensar. Em introdução à filosofia, eu vou apresentar o caminho, a linha da filosofia. Vou entender coisas, por que que às vezes eu falo, por que que eu não falo sabedoria, eu não falo filosofia chinesa, eu falo sabedoria chinesa. Porque não é filosofia. Filosofia é um método específico. É uma escola, é uma linha. Não tem filósofo chinês anterior à filosofia grega. Você tem sábio. Você tem na filosofia, eu acho muito engraçado, eles falam, isso é a filosofia da empresa. Não. É a ideologia. As pessoas confundem ideologia com filosofia em todos os aspectos da vida. Aí tem uma filosofia de vida. Não, você tem uma metodologia e uma ideologia. Filosofia só se você for filósofo. Se você não é filósofo, você não tem filosofia de vida. E o filósofo não tem uma, ele tem algumas filosofias de vida. Eles são os autores que ele pesquisa. E se ele escreve filosofia, se ele é autor de filosofia, ele tem uma filosofia da vida dele. Tá? Então são coisas curiosas que eu vou apresentar para vocês, as diferenças, as nuances, as delicadezas. E de repente você vai sacar coisas curiosas. Armadilhas que você cai e você vai passar a enxergar. Esse é um efeito muito comum nas minhas aulas de filosofia. Aquela, então era isso? Pois é. Tá? Então, para quem gosta de pensar, e para quem quer se aventurar pelo mundo do pensar também, que às vezes é novidade para alguns, né, já se prepara para fazer um curso em agosto. Por incrível que pareça, né, já estamos chegando no final de junho, então já tem que começar a falar de agosto, pós-férias. Mas agora, ainda tenho que falar, além de reforçar, não se esqueçam que a prática de meditação é no domingo que vem. Esse curso de pedras do Gero foi cancelado. Ele vai dar um outro curso lá no espaço dele, né? Ele encavalou a agenda. Aí esse curso de pedras, alguém tinha se inscrito aqui para o curso de pedras? Já negociaram aí para fazer depois? Na verdade, ele foi adiado. Acho que ele vai fazer depois o curso, né? Eu acho que ele vai fazer depois. Ele falou para mim... tudo bem. Foi fora do corpo, mas ele falou que ia fazer depois. Espero que ele lembre, né?
final de agosto, encontro de bentos e bentas.
Ah, tá.
Só para quem fez o curso de...
É.
Só para quem fez o curso, né?
É.
De benzimento.
Quem é bento?
Os bentos.
É, os bentos.
Os bentos e as bentas. É...
Quem
Oi?
Quem já foi benzido?
Aí pergunta para ele.
É.
É. Bom, a gente tem uma campanha aqui que a gente está tentando deixar claro para quem frequenta o CEFL que a gente não é uma organização governamental, a gente não recebe dinheiro do governo, a gente não recebe dinheiro de partido político, não tem patrocinador, né? A gente não tem intervalo comercial, né? Não vendemos que suco, né? Nada disso. A gente se sustenta basicamente das contribuições de associados. Isso aqui é uma associação, um grupo de pessoas que contribui com a grana que dá todo mês. Tem um valor específico, mas tem gente que não consegue chegar nesse valor específico, para manter isso aqui funcionando. E a gente, malha-malha, mantém funcionando. O dinheiro dos cursos, uma parte, uma boa parte do dinheiro dos cursos vai para o CEFL. Se não fosse isso, a gente não estava funcionando, tá? Porque o dinheiro de contribuição de associado raramente dá conta. Então, quando a gente tem que fazer alguma coisa nova, a gente tem que fazer uma campanha de arrecadar dinheiro. Infelizmente, a gente precisou fazer de novo, porque nossas cadeiras estão vencidas e já tivemos mais de uma pessoa experimentando, quase que uma experiência fora do corpo, que a cadeira desmonta. A pessoa está sentada, de repente as pernas da cadeira abrem, a pessoa está no chão, a gente escuta um estrondo e tem alguém lá. Felizmente, até agora não deu hospital. Mas antes que dê, a gente tem que trocar essas cadeiras. Elas realmente elas estão com a gente há mais de 10 anos, acho que uns 12. Elas estavam na Jordânia com a gente, a maioria, né? E, então tem mais, tem uns 12 para lá. Hã?
Não, na Jordânia.
É, na Rua Jordânia. Por favor. Na Rua Jordânia.
É
antigo, né? Antigo, antigo. É, na verdade, né, a gente veio da faixa de Gaza até aqui carregando cada uma cadeira nas costas. Nós fizemos, passamos pelo Estreito, fomos lá pelo Polo Norte, foi uma coisa maravilhosa, a grande imigração, né? Piadinha à parte, essas cadeiras realmente estão muito velhas. E a gente precisa renovar. Então a gente fez uma campanha de adotar uma cadeira. Uma parte das pessoas nem sabe que a gente está fazendo essa campanha, porque eu esqueço de falar aqui. O sorteio já é sábado que vem. Já é sábado que vem. E ainda temos muitos bilhetes para vender. Os bilhetes trazem 5 números para concorrer pela Loteria Federal no dia 30. 30, né? No dia 30 de junho. Então vai ser usado o número da Loteria Federal. Cada pessoa que compra um bilhete tem 5 números lá. Um bilhete custa R$30. A gente tem esperança que vocês resolvam adquirir bilhetes para o nosso sorteio. Pelo menos um, mas quero eu que vocês concorram com mais de um. O que, que nós vamos sortear? O que nós temos, a única coisa exclusiva que tem no CEFL, informação. Então nós vamos dar um ano de bolsa de estudos. Um ano de bolsa de estudos. Tá? De agosto a julho. Começa a valer em agosto já. Então a pessoa, o bilhete sorteado, você pode pôr o nome de seu ou de quem você quiser. E a pessoa que pôr o nome ali, durante um ano, faz todos os cursos do CEFL sem pagar. E a gente negociou com os outros professores que dão aula aqui, e qualquer curso, inclusive os que não são meus, de qualquer professor que vier dar aula aqui, seja do Marcos Murakami, seja do Gero Maita, seja do Enke, seja do Thiago, seja da Luísa, seja da Vera, que já deu oficina aqui também, vai dar de novo. Então, durante um ano, você não paga curso. Quem for sorteado não vai pagar curso. Então, é uma bolsa bacana? É. Em termos de valor, é um prêmio que a gente estima que seja algo que chega a valer em torno de R$3.000. É o que a gente tem de mais precioso no CEFL, são os cursos. A gente não tem nenhum bem aqui maior do que isso. Então, a gente sorteou isso. Tá? A gente ia sortear um DVD, ia sortear uma TV, alguma coisa assim, falando, não, gente, vamos sortear bolsa de estudos, que eu acho que é o que a gente tem de mais legal aqui. Ah, mas eu já fiz um monte dos cursos. Legal, dá para alguém. Traz alguém que sempre dá aquela desculpa. Eu quero fazer, mas não tenho dinheiro. Se você ganhar, dá para essa pessoa. E aí você vai poder falar, meu, vamos lá fazer. Entendeu? É uma maneira de dar algo legal para quem ganhar. Agora, o importante é a gente deixar claro que você não está comprando um bilhete simplesmente para concorrer e não vai sair do valor a compra de um prêmio. Não. Você está ajudando a gente a trocar as cadeiras e reformar algumas coisas que são necessárias. Tá? Custa manter um lugar funcionando, custa manter bonitinho, custa ter infraestrutura e a gente pena para manter isso funcionando. Tá? Então, dessa vez, eu acho que a gente precisou fazer alguma coisa nesse sentido. Então, por favor, na saída, mesmo que você não fosse inscrever para um curso hoje, fala com a Miriam, adote algumas cadeiras, compre mais de um bilhete, seja uma pessoa benevolente com as nossas cadeirinhas, né? Né? Pensa assim, olha, depois que a gente trocar as cadeiras, seu traseiro vai ficar mais confortável, né? Sua coluna vai ficar mais segura, né? Quando você vier aqui, vai ter um ambiente que você também ajudou a preservar. E é bem por aí. Pensa aí se você consegue dar uma força. De repente tem gente, eu vou comprar um, vou comprar. De repente você fala, mas está caro. Né? Só que às vezes você não pensa que você, às vezes, paga R$30 para parar seu carro no aeroporto para, às vezes, ir numa livraria. A gente fala, eu fui no aeroporto só porque eu gosto de ver avião subir e descer. Você vai lá e paga R$25, R$30 para parar o carro. Né? Ficou lá 20 minutos, cansou e foi embora. Porque se você for tomar um café no aeroporto, você comer um café e um pão de queijo é mais R$20. Né? Não é assim? Então é só para dar esse toque. Que você tem um hábito. Você nem percebe, mas você faz, né, coisas assim sem pensar. Aí você fala, estou sem dinheiro. Aí você gasta grana com uma coisa que de repente é muito efêmero na sua vida. De repente, você pode contribuir com o seu traseiro tendo um momento confortável numa noite de sábado ou num curso do domingo inteiro. Né? É uma maneira de contribuir com o seu conforto glúteo. Tudo bem? Espero que vocês se animem e ajudem a gente comprando cadeiras. Nós vendemos bem menos do que nós esperávamos. E independentemente disso, a gente fala, não, vamos adiar, vamos pôr outra data. Não, está escrito no bilhete uma data. Acabou. É aquela data. Se o dinheiro não der para fazer o que a gente quer, a gente vai fazer o que der. Depois, se vão chegar no ano que vem, tiver só metade das cadeiras trocadas, você já vai saber o que aconteceu. Não deu. Né? Então, teve gente que ajudou pra caramba, que comprou 10 cadeiras, teve gente que comprou meia dúzia, teve gente que comprou até mais, eu acho. Então, eu agradeço muito quem deu essa força. Porque foi o que fez número. Né? Que a gente não tem um público de milhares de pessoas todo mês aqui, não. São dezenas de pessoas por mês, não são nem centenas. Né? A sala não é tão grande assim. Então, a gente depende de que cada pessoa que gosta do espaço dê uma força. Então, a gente... É raro eu fazer isso, geralmente eu esqueço de falar, mas hoje eu fui até lembrado, olha, já é semana que vem e nós estamos aí com um monte de bilhete ainda para vender. Tem uma pilha. Então, por favor, né, pronunciem-se. E antes de ir embora, eu falei do curso de domingo que vem, então a gente tem oficina de meditação, que é um modelo novo, então mesmo quem já fez, o modelo da aula vai ser outro. E ele é aberto para qualquer pessoa. Vocês podem trazer convidados, tá? Desde que a pessoa tenha em mente que ela vai ter que ficar quieta ao longo do dia. Né? Não adianta você trazer uma criança hiperativa que não funciona. Né? Aquela criança assim, naquela idade bem quietinha, assim, de 7, 8 anos, que parece que você ligou em 220 algo que era 110. Né? Não, não vai dar certo. Tá? Não vai ser que essa criança vai aprender a se controlar. Então, adultos que saibam como ficar o dia num ambiente tranquilo. Tá? E eu só sugiro, na semana que vem ainda tem palestra minha, mas eu já, né, vou sugerir até para vocês já se prepararem para dormir bem de sábado para domingo. Porque é meditação, não é experiência fora do corpo. Né? Tem gente que vai fazer, começa a fazer o relaxamento sentado. Né? Tem gente que tem uma capacidade incrível de dormir na vertical. Assim, né? É impressionante. Né? Oi? É, nossa, oh, fantástico.
Não roncar também.
Né? É, ronca. Né? E ronca. E... e... e é o momento do ronco. A gente vai tentar não ter momento do ronco. No... então, é isso, gente. A gente tem... deixa eu ver. É isso mesmo. Então, a gente vai começar... um exercício agora, acho que eu não esqueci de falar nada. Semana que vem a palestra comigo, vamos fazer uma palestra sobre as astrologias, né? Fazer um histórico das astrologias, mas falando do ponto de vista espiritualista. Vamos falar um pouquinho sobre funcionamento, falar um pouquinho de ufologia também, para dar uma proposta, né? Sei o cara estava vendo, era uma estrela ou era um voador, né? Vamos ver. Vamos brincar um pouco com o assunto. Então vou falar semana que vem sobre isso. Então, domingo que vem a gente tem o curso de meditação e no começo de agosto a gente vai ter o curso de filosofia. É um curso que eu estou fazendo com muito carinho, porque é um assunto que eu adoro. Né? Ele vai concorrer com o Física Espiritual, que é o curso que eu falo que é o curso Menina dos Olhos para mim. Né? Então, esse curso de filosofia está concorrendo com o curso de Física para mim. Sendo para que isso esteja funcionando. Nossa, está desligado. Calada. Vou colocar uma musiquinha suave. Vocês ficarem quietos. Quem não desligou o celular, por favor, desliga. Porque, mesmo que esteja no silencioso, ele entra no modo vaca. Né? Aí ele começa a mugir enquanto a gente está aqui. Então, desliga mesmo. Ou deixa ele no bolso para não fazer barulho se ele vibrar. Pode apagar. Obrigado, Nenzo. Peço para vocês fecharem os olhos, manterem braços e pernas descruzados. É só um exercício de relaxamento com visualização. Respira fundo. Solta o fôlego de maneira bem gostosa, relaxa os músculos, dá vontade de suspirar, suspire, dá vontade de bocejar, boceje. Vai ficar quieto. Preste atenção em você mesmo. Primeira parte de um exercício espiritual é a mais desafiadora. E eu sugiro que você fique simplesmente quieto. Não tente usar técnica, não tente visualizar, tente apenas se aquietar. Preste atenção em si mesmo. Se o corpo estiver tenso, tente relaxar. Se você prestar atenção, você vai descobrir que você está franzindo o senho, contraindo os músculos. Tenta achar uma posição em que seu corpo fique relaxado. gente não está acostumado a relaxar. Quando o corpo relaxa, você consegue prestar atenção em si com mais delicadeza, com mais tranquilidade. Preste atenção em você mesmo. Você está acostumado a ficar quieto, relaxado, em silêncio, só na hora de deitar para dormir. Agora é hora de ficar relaxado, quieto, em silêncio, para acordar, para despertar para si mesmo. Tente ouvir a si mesmo. Sentir a si mesmo. Preste atenção em você. Sinta sua respiração e, ao mesmo tempo, observe sua mente. Preste atenção em você. Sinta-se em paz com o que você perceber. Você não precisa simplesmente se conformar. Você pode ficar em paz e, ao mesmo tempo, querer mudar o que você percebe, sem agressão, sem excesso de força. Basta querer. Não precisa ansiar. Preste atenção em você. Você está lúcido? Seus pensamentos são seus? Há ruído na sua mente? Se você quiser, você pode se silenciar internamente. Ouça a si mesmo. Observe-se. Há imagens na sua mente? Vá trocando essas imagens lentamente por um preenchimento de luz branca. Tem pensamentos? vá colocando-os bem longe, sumindo no meio da luz. E como se estivesse baixando um botão de volume de um rádio. Cada vez que você ouvir ruído, abaixe o volume da sua mente. Sinta a si mesmo. Como você está? Você pode fazer uma escolha de ficar em paz com você mesmo e, a partir dessa paz escolhida, provocada, mudar ou se conformar com aquilo que você já tem, com aquilo que você percebe. São escolhas pessoais. No momento, simplesmente sinta-se em paz. Sinta sua mente cheia de luz. E em silêncio, sua mente tranquila, a música ao fundo, e você vivo, sinta essa luz que você imagina e preenche a mente, se transformando em algo mais do que imaginação. Você ativa a sua luz espiritual, se transforma sua força vital em movimento espiritual, movimento áurico, e isso gera luz espiritual. Do eixo central do seu corpo, que vai do topo da cabeça até o períneo, surge uma linha de luz, uma linha brilhante, prateada. E sinta que ela rodopia, não importa o lado, ela rodopia sobre si mesma, começa a jorrar luz por dentro de você. Sinta essa luz se espalhando. Energia espiritual atravessando a matéria, banhando o seu corpo, renovando sua forma espiritual, indo além da matéria, iluminando a aura. Essa luz espiritual brilha para além do corpo. Esse rodopio por dentro de você continua. Forte como um vendaval, mas delicado, como o toque de uma pena. Energia rodopia e se expande, te renovando com a paz, com o silêncio, com a luz do Espírito, com a sensação de estar vivo. Essa energia se expande, você sente vida ao seu redor. Quando sentimos vida, o sentimento mais primitivo que nós temos, o mais profundo de sentir vida, é o princípio do que nós chamamos de amor. Com vários níveis, várias emoções distintas podem ser evocadas, mas o sentimento primordial é de algo vivo tocando algo vivo. Sinta sua energia se expandindo e tocando quem está em volta. Não importa se é encarnado ou desencarnado, nem por que é que chegou até aqui. Toque com essa energia que rodopia e se expande, que vai além da sua aura. Compartilha esse banho de luz, esse vendaval luminoso, com carinho, com bem-querer. Essa energia em si, quando toca alguém, por princípio, é uma forma de amor. Mesmo que nós não reconheçamos as emoções relativas ao sentimento, então compartilhe com carinho, sem julgar. Simplesmente com a intenção de compartilhar. Compartilhar o seu momento. Compartilhar a si mesmo. Expanda essa luz muito além de você. Toque tudo e todos com essa luz, com esse sentimento. Sinta a sua respiração. Sinta a luz rodopiando à sua volta. O ar vai ficando mais leve. O ambiente vai ficando mais iluminado. Todo mundo no ambiente recebe essa luz e você começa a sentir que você está sendo banhado pela luz unificada, pelo grande movimento que resulta de cada um fazendo sua parte. O ambiente todo preenchido por uma luz em movimento. Uma espécie de vento de força de vida, de carinho. De bem-querer. Compartilhar também significa se abrir, iluminar e ser iluminado. Sinta energia passando por você, ganhando força na sua vontade, no seu movimento. O ambiente brilha num grande clarão, banhando tudo e todos. Tente sentir que a energia começa a fluir para frente, muita força na direção do quadro, como se estivesse se abrindo ali uma passagem no meio do quadro. E aqueles que estão procurando um caminho começam a se dirigir para lá. Seguir o fluxo da energia, o caminho da luz. Esse portal que se abre. Quem estava procurando um caminho, encontra a passagem nesse portal. Quem precisava de ajuda é levado por esse portal. E a energia brilhante, branca, luminosa, a força vital que vai além de nós, forma uma grande onda desde o fundo da sala e que passa varrendo tudo até chegar no portal. Um grande clarão. Quando ela acaba de passar, o portal se fecha atrás dela. Deixando o ambiente limpo, tranquilo, todos em paz, em equilíbrio, cada um consigo mesmo. Com o ambiente, com quem ficou. Sinta-se em paz, vivo. Sinta-se em luz. Respire fundo. Segure o fôlego com os pulmões cheios. Espera um pouquinho e solta o fôlego num suspiro bem gostoso. Relaxa, se mexe. Vai voltando a atenção para o ambiente. Acender. Obrigado, Nenzo. Tudo bem, gente? Todo mundo com cara de goiaba. Dá pra perceber? Vocês estão com a mente mais silenciosa agora? Na hora que a gente foi fazer o exercício, eu falei pra fazer uma linha do topo da cabeça até o períneo. Vocês perceberam que na hora que vocês fizeram isso, vocês colocaram o silêncio para fora? E parece que o ambiente ficou silencioso fisicamente. Deu para perceber isso? Deu para sacar? Quem estava mais atento percebeu. A gente consegue mudar a nossa percepção de acordo com o foco da atenção. Então a gente consegue mudar também a aura, a energia, o padrão que a gente emana e o que fica no ambiente. Quando a gente passa o dia, a gente acaba gerando muito ruído, muita opinião, julgamento, e a gente se conecta com entidades, atravessa auras o tempo todo. A gente não percebe quanto a gente está gerando ruído até que a gente fica quieto. Fica aquela briga no começo do exercício para ficar quieto. E tem gente que não tem prática de ficar quieto. Quando começa a ficar quieto, tende a dormir, né? Aí fica querendo cochilar. Uma questão de praticar mesmo. Acho que deu pra fazer, acho que ficou legal. Senti que ficou bacana, né? Tá bom. Não se esqueçam, por favor, de antes de ir embora, adotar uma cadeira e se quiser, se inscrever para o curso com antecedência. Tá? Temos a opção de matrícula para aqueles que estão, não estão muito preparados para se inscrever. Vamos lá, gente. Obrigado. Até semana que vem.